Senhores deputados, vamos começar a nossa segunda parte da reunião, agora para a audição da doutora Maria Dalila Correia Araújo Teixeira, indigitada também para a vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, vulgar ANACOM. A doutora Dalila Teixeira conhece bem esta casa e é também conhecida desta casa e, portanto, quase que dispensa apresentações, apesar de terem o currículo da doutora na vossa presença. A doutora pretende fazer uma intervenção inicial. Nós tínhamos combinado 5 minutos, 6 de intervenção inicial. Depois faremos também 5 minutos de perguntas dos parlamentares com resposta individual a cada uma delas. E, em princípio, resumiremos numa primeira ronda, e sem necessidade de segunda, mas sem embargo, se um ou outro grupo parlamentar ainda substituir uma dúvida, poder eventualmente precisar. Assim sendo, e para pouparmos tempo, doutora, tem a palavra e bem-vinda.
Obrigado, Sr. Presidente, senhora e senhores deputados. É de facto uma honra vir a esta casa, noutro quadro, mas é sempre um sítio onde qualquer cidadão vem com muito gosto. Eu estou presente nesta comissão e, como já foi dito, na qualidade de indigitada para vogal da ANACOM, e permitam-me uma primeira palavra para reconhecer o quanto é positivo que a lei das entidades reguladoras tenha incluído esta intervenção da Assembleia no processo de seleção ou de indigitação dos membros das entidades, porque reforça quer o conhecimento destas entidades, quer o maior alinhamento com uma entidade autónoma e a democracia, um órgão muito importante. Senhores deputados, ouvi naturalmente, como é natural, as audições do Sr. Presidente indigitado. E devo começar por dizer que me revejo completamente, quer na estratégia que ele definiu para a entidade, quer no seu compromisso inequívoco de independência, de transparência, que deve presidir e que deve ser o cerne da ação dos vogais desta entidade reguladora. Revejo-me também numa filosofia para aquela que apresentou, de não considerar uma gestão muito verticalizada, mas mais transversal. É de facto uma boa abordagem. Os senhores deputados têm o meu CV no vosso processo, mas eu permito-me dar aqui 2 ou 3 notas curriculares. Eu comecei a minha vida profissional nos então Correios e Telecomunicações de Portugal, isto em 76, e aí permaneci até 90 no serviço postal. Acompanhei toda a modernização do serviço postal, tive funções na operação, na gestão financeira, na área comercial e até cheguei a ser chefe da estação de Correios de Arroios, o que com 20 e tal anos é uma responsabilidade, mas à época, de facto, esse foi também até o meu grande desafio, recordando isto. Portanto, a minha vida começa com 16 anos no setor postal. Entre 90 e 2011, de facto, saí do CTT e assumi responsabilidades consultivas, executivas e políticas na Câmara de Lisboa, direção de primeira linha na área metropolitana como secretária-geral, lidando com 18 presidentes das câmaras da área metropolitana. Fui governadora civil de Lisboa, fui secretária de Estado do 18º Governo da Administração Interna e, peço desculpa, constitucional. Docente convidada a esta nova durante 6 anos, dando uma cadeira de políticas públicas numa unidade curricular sobre regionalização e poder local. E sou investigadora da FCT em diversos projetos. Portanto, olho para a minha vida e 20 anos foram passados na vida pública. Na vida pública, quer em funções de direção de topo, quer governativas. Neste período, como é sabido, houve uma profunda mudança neste setor, foi aberto à privatização e eu estava em requisição e fui colocada administrativamente na Portugal Telecom, que estava fora da empresa. Quando regressei à empresa em 2011, que saí do governo, fui colocada na minha carreira técnica como consultora sénior. E aí tenho permanecido, até agora, tendo à minha responsabilidade alguns temas críticos com os municípios, a televisão digital terrestre, a cobertura de banda larga em 600 freguesias que resulta do leilão 4G, que também é um tema muito importante para os senhores presidentes de Câmara, o rollout da fibra ótica, a tecnologia das smart cities e de modernização das câmaras municipais. Portanto, muito focada também no poder local. Sou quadro da PT Altice, como é público, situação que naturalmente cessará como a lei impõe, se e quando for nomeada vogal da entidade reguladora. Portanto, resumindo, os meus 40 anos de vida, eu gostaria assim que fossem menos, mas não são, são aquilo que são, dão-nos lastro político, mas deram-me um lastro quer do setor postal e telecomunicações, mas acima de tudo da vida pública. Ao longo do meu percurso profissional sempre pautei a minha ação, penorteada por princípios de ética, independência e transparência, sempre focada no interesse público e nas diferentes funções para que fui chamada a desempenhar. Deixo desde já aqui, nesta declaração, o compromisso perante este órgão de soberania, que se vier a ser nomeada, exercerei o cargo em total independência, imparcialidade e transparência, em cumprimento dos compromissos e a missão da própria Anacom. Regular os mercados, defesa dos consumidores, defesa do serviço universal, das comunicações eletrónicas e dos serviços postais. Senhores deputados, também sou franca. Quando aceitei este desafio, filo na convicção de que a minha experiência, quer no setor público, quer na administração pública e no setor privado, e as várias responsabilidades, incluindo as governativas, porque as funções públicas são uma escola. E eu quero aproveitar isto para valorizar extremamente a função pública ou a função política, seja ela qual for. Quem tem responsabilidades governativas fica preparado para tudo, porque a exigência e o que nos pedem é, de facto, muito. Estão aqui muitos deputados que já tiveram esses cargos e, portanto, sabemos todos muito bem como nos exigem até falar sobre coisas que nós não sabemos. Os senhores deputados também, ao fazerem esta comissão, foram fazer a sua informação sobre esta matéria. Portanto, a vida política e a vida pública dá-nos, de facto, aquilo a que hoje chamam skills. Portanto, eu acho que na minha vida profissional ganhei com a vida política, ganhei com o setor privado e sinto-me, portanto, e sinto-me apta a desempenhar as funções na entidade reguladora, se assim vier a acontecer. O Dr. Cadete Matos ontem fez referência a alguns aspectos, mas eu queria acrescentar aqui mais alguns temas e que podem ser aqui nesta volta ou então depois nas nossas conversas. E também muito para ter a ver com a minha vida, ou com a minha vida profissional e com a vida académica, muito focada nas ciências sociais e humanas e a ciência política. O primeiro tema que eu aqui ia destacar é o mercado digital único. Tem a ver com a economia digital, os temas da neutralidade da rede, da internet aberta, porque, de facto, estes conceitos eu selecionei deste pacote. Isto foi um pacote aprovado em 2014, no fim de 2014, pelo Parlamento Europeu, também chamado Continente Conectado, e que teve como fim, e como já sabem, e que já teve o resultado do fim do roaming. Portanto, é um pacote muito importante para o setor, e que vem aportar aqui normas de regulação do próprio mercado, mas normas que muito defendem os consumidores. Portanto, eu selecionei aqui o tema da neutralidade da rede, porque ela é entendida neste regulamento europeu, neste pacote legislativo, como a via digital do século XXI, essencial à economia. Portanto, podemos depois aprofundar mais estes conceitos, mas eu selecionei aqui este tema porque a internet permite a inclusão, permite a economia digital, permite as startups, é fundamental a um determinado ecossistema, num mercado que é muito competitivo e muito agressivo para, em alguns casos. Duas visões sobre este tema. Uma visão que é a internet, a rede, é uma via digital livre, onde os conteúdos circulam sem que haja nenhuma intervenção para reduzir a sua velocidade. Uma outra visão, obviamente, sobre a via digital, a internet é uma autoestrada com portagens. E isso também nos permite olhar, é como ir daqui ao Porto, chegamos todos ao destino, mas se formos pela autoestrada onde pagamos portagem, somos melhor servidos, do ponto de vista do conforto, mas chegamos mais rápido. Portanto, neutralidade da rede, mercado digital, economia digital. Segundo tema, serviço universal, incontornável também nesta discussão e como tema forte para a própria Anacom. Posso continuar, Sr. Presidente? Os senhores deputados sabem com certeza, mas o serviço universal, tal como ele hoje está definido, desde 95, é um serviço assente na voz fixa, com fax e dados de baixo débito, assente no cobre, inclui as cabines telefónicas, que, salvo erro, são à volta de 8 mil, mais 3 mil em determinados espaços, e o 118. Portanto, não tem nem voz móvel, nem banda larga. Não inclui, inclui apenas estes dados, que é o que é, uma tecnologia que todos nós conhecemos, mas que pouco competitiva no mundo atual. Quer o Governo, quer a Assembleia, quer a entidade reguladora, vão ter que se pronunciar sobre o serviço universal que queremos para Portugal neste século XXI. No quadro da própria regulação europeia, porque ela existe, no quadro da regulação nacional, mas a mim parece-me que é também uma questão política, quer para o Governo, quer para a Assembleia e para a entidade reguladora. O serviço postal, para conhecidos que são os problemas no seu funcionamento, pois carecem de uma grande atenção por parte desta entidade reguladora. Outro tema que acho importante para esta entidade e mesmo no quadro que estamos a viver e que se prende muito com uma recente diretiva de 2016, do ano passado, relativa à segurança das redes e da informação, é um olhar desta entidade reguladora com mais atenção para as comunicações das infraestruturas críticas. Eu depois posso clarificar melhor o que é que eu entendo por isto, porque isto não é uma matéria de entidade reguladora, mas é uma matéria mais contratual entre os proprietários da infraestrutura fixa e os operadores. Reforço, quer tecnológico, quer regulamentar. Sabemos que o cibercrime hoje está classificado em número 5 numa tabela de 10 riscos, os 10 mais graves riscos mundiais, e, portanto, este é um tema de que a entidade, esse regulador, aproveitando esta diretiva, deve olhar do ponto de vista daquilo que também é a segurança pública. Tema dos consumidores. A minha formação académica faz-me olhar muito para este lado. A Anacom tem que fazer um esforço, e os operadores para também, por alterar completamente a linguagem que é usada, quer nos contratos, quer na informação, quer na abordagem ao consumidor. A utilização excessiva, às vezes quase exclusiva, de um determinado léxico tecnológico, jurídico ou formal, dificulta e afasta o cidadão, quer do debate, quer da compreensão daquilo que está a fazer perante o operador. Portanto, já foi feito muito trabalho, mas é um esforço grande que a entidade tem que fazer para que reduza os conflitos, reduza as reclamações e o cidadão compre aquilo que efetivamente cumpre. Quinto e último tema, da agenda, a Smart Cities. Olhamos à nossa volta, encontramos e bem os senhores presidentes de Câmara a introduzirem novas tecnologias nas suas cidades, ou transformando-as em cidades inteligentes, com a introdução da IoT, Internet of Things, com os dados abertos, com a sensorização de alguns equipamentos da própria cidade, introduzidos nas regas, na agricultura, para uma série de áreas. É um tema que a entidade reguladora vai ter que acompanhar, já que todas estas funcionalidades também funcionam numa determinada rede, embora sejam redes muito específicas, e falamos do narrowband e IT e outros tipos de redes. Portanto, seriam estes, eu acrescentaria ao que o Sr. Presidente disse ontem sobre a estratégia da própria Anacom e aquilo para que ele pretende estes temas como temas emergentes para a entidade reguladora e que muito cruzam aqui com esta Casa. Senhores Deputados, estou agora à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Não valia a pena interromper a apresentação a meio, uma vez que quero acreditar que vai a benefício das perguntas, que agora podem ser muito mais focadas e mais incisivas. E, portanto, vamos ver se assim é. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, o deputado Joel Sá. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Maria Correia Araújo Teixeira e felicito pela indigitação. A nossa questão relativamente à sua indigitação não é uma questão pessoal, mas entendemos que é uma indigitação errada pelas questões e pelas dúvidas que têm colocado, naturalmente pela ligação que tem à PT e ao ser nomeada para um cargo de regulação como a Anacom, que vai regular uma entidade onde tem um vínculo longo com a empresa, entendemos que ele não gera a confiança necessária no mercado, e a prova disso são as outras operadoras que já se manifestaram e o seu descontentamento relativamente a esta nomeação. Naturalmente, esta, sem pôr em causa que vai estar intencionalmente a ser menos correta na questão, mas o que é certo é que é preciso inspirar confiança naturalmente aos mercados, aos operadores, e portanto, e uma nomeação, que vão ser nomeadas 4 membros para uma nova direção, em que 2 tenham um vínculo a uma empresa do setor, da qual vai regular, entendemos que é um sinal que se dá ao mercado que não é o mais eficaz. E, no nosso ponto de vista, também não está demonstrado que não há incompatibilidades ou conflitos de interesses, o que levanta aqui uma série de dúvidas, e era expectável que o Governo, nesta situação, se acautelasse e fizesse escolhas mais limpas e insuspeitas relativamente à questão. Como lhe disse, não é nada uma questão pessoal. É como o ditado costuma dizer, a mulher César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo, e interessava aqui que não houvesse dúvidas relativamente a esta questão. E com esta nomeação, entendemos que gera muitas dúvidas e muito ruído no mercado, e que não estarão acauteladas devidamente essa questão, que se quer que seja tranquila, pacífica no mercado, e que não haja as mínimas dúvidas relativamente quando a Anacom tiver que tomar decisões, e há algumas que se levantam de conflitos que existem também, o EPT com outras operadoras de variados temas, vai ter que se pronunciar naturalmente enquanto membro deste Conselho de Administração sobre essas várias situações, e naturalmente vai levantar sempre alguma suspeita, porque tem um vínculo natural de muito tempo para com a PT. Portanto, era importante aqui que se transmitisse uma imagem completamente diferente. Aí a culpa não é da setor que está indigitada, mas do Governo que fez as escolhas e que indicou para este setor, e do nosso ponto de vista não é mais correta. No momento em que nós temos um mercado extremamente competitivo, onde nós pretendemos que haja uma concorrência forte, naturalmente, entre as operadoras, mas que, acima de tudo, essa concorrência seja benefício dos consumidores, e aquilo que verificamos, nem sempre a defesa dos consumidores e a proteção dos consumidores está acautelada. E aqui, a Anacom tem um papel fundamental, e como já nas audições anteriores tive a oportunidade de referir, é um setor onde há muitas reclamações, quer no serviço das telecomunicações, quer no serviço do CTT, e onde compete a esta entidade reguladora agir por antecipação junto dos operadores, que se evitem muitos desses atropelos que acontecem junto, principalmente, dos mais desfavorecidos. E eu questionava aqui o que é que entende que deve ser feito no sentido de se fazer com que se reduza de uma forma muito acentuada estes conflitos, e que papel a Anacom pode ter, no seu ponto de vista, para que se reduza esses conflitos que existem muitas vezes por parte das operadoras e da agressividade que têm para com os mais desfavorecidos. Perguntar-lhe qual é o seu ponto de vista sobre aquilo que entende que deve ser o setor público nesta área, neste setor, nomeadamente as telecomunicações e o CTT, e qual é a posição da Anacom, se entende que em termos legislativos deve ser feita alguma alteração ou se estamos bem servidos nesta matéria, se é mais aquilo que deve ser as competências da Anacom de agir preventivamente. Perguntar-lhe o que é que entende que deve ser então o papel do regulador, que se mais proativo ou mais ativo. E no momento em que nós temos a economia digital aí com toda a força, onde temos a economia agora digital 4.0 para as empresas, que é extremamente importante, onde a presidência da Eslovénia está a dar uma grande ênfase, a presidência europeia está a dar uma ênfase a esta questão, e portanto onde a Anacom terá que ter um acompanhamento muito mais forte, e neste momento é muito crítico em termos portugueses e europeus com todas estas discussões, que papel é que a Anacom também deve ter nesta discussão, tanto em Portugal como nas instituições europeias, relativamente a esta matéria. Perguntava-lhe aqui também o que é que entende relativamente a este assunto e que papel Portugal deve ter, que intervenção deve ter junto das instituições europeias para acautelar aqueles fortes investimentos que o setor teve no nosso país. Foi vanguardista, inovou e foi exemplo até para muitos outros países europeus, e é importante que assim o continue, e portanto a entidade reguladora terá aqui um papel fundamental. Mas a questão principal é a questão dos consumidores, que, como referi atrás, nem sempre está devidamente acautelado e nem sempre estão salvaguardados, e nem sempre a Anacom teve um papel de ir ao encontro daquilo que eram as preocupações dos consumidores. Muitas reclamações existem, mas a ANACOM depois também não dá seguimento delas. E, portanto, o que é que entendo fazer relativamente a esta matéria? Por fim, termino para lhe perguntar se, mediante as questões que eu coloquei no início, entendo que reúne condições para aceitar esta indigitação e se sente perfeitamente à vontade na tomada de decisões que eu tenho que fazer, devido a todas as dúvidas que existem. No nosso ponto de vista, existem aqui muitas questões e entendemos que não seria a melhor solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Dalia Teixeira.
Sr. Deputado, começo pelo fim. Eu não tenho nenhuma reserva, nem tenho nenhuma interrogação, nem me questiono sobre se vou ou não exercer este cargo com independência. Porque eu, ao longo da minha vida, sempre o fiz assim. Sempre o fiz. Focada no interesse público e focada nos objetivos das instituições onde tenho trabalhado. Portanto, nunca fui na minha vida, direta ou indiretamente, alguém me acusou de privilegiar este ou aquele aspecto e tenho trabalhado ao longo da vida em situações de grande diversidade, até política. Portanto, eu não, à sua primeira pergunta, não, sinto-me bem, confiante e muito convicta de que vou ser completamente isenta. Sobre a indigitação, foi a primeira, a indigitação, as incompatibilidades não existem, eu não tenho nenhum cargo executivo, nem tive nos últimos 2 anos na PT, sou consultora sénior, portanto não tenho esse cargo. A lei diz que não podem ter exercido cargos executivos nos últimos 2 anos, portanto não é o meu caso, eu sou consultora, sou quadra da PT e que deixarei de ser, como já disse. Relativamente às questões sobre a posição ou a postura desta entidade sobre os consumidores. Bom, eu tenho na minha experiência vários exemplos de presidentes de Câmara com quem eu liguei ou com quem lidava e que há simples pergunta, porque é que a freguesia Pá de Poiares não tem comunicações móveis, recebiam para um ofício com no mínimo 10 diplomas legais. Portanto, invocava-se muito a legislação e o Presidente de Câmara, que é informado, dizia: eu não percebo a resposta, ajude-me lá a interpretar. Portanto, isso tem que mudar, de facto. Eu acho que isso é deve ser melhorado para na relação entre a entidade reguladora e a própria ANACOM, sendo certo que é necessário enfocar o enquadramento formal, eu não estou a desvalorizar. Mas nós precisamos perceber que o cidadão que se nos dirige ou que dirige a ANACOM uma reclamação e que tem a ver com um conflito entre entidades privadas, porque a ANACOM não tem competências para dirimir conflitos, tem competência sim, isso vai à sua questão de os antecipar, e eu não posso estar mais de acordo. Porque se nós olharmos para as 70 mil reclamações que a ANACOM tem, ou mais de 70 mil, percebemos quais são os focos ou quais são os highlights dessas reclamações. São muitas vezes as relações para contratuais e a dificuldade para o cidadão perceber o que é que está a comprar. Sabe lá se é 30 megabytes ou se é 20 megabytes, ou se o contrato afinal que ele comprou como 130, o contrato dizia não, é de 0 a 30, ele está apenas a ter 5. As entidades reguladoras tradicionalmente, isso também é a nossa experiência enquanto cidadão, têm uma linguagem hermética e vivem muito fechadas para em si. O paradigma também já se mudou, porque os próprios cidadãos e os próprios consumidores estão mais exigentes. E as próprias associações ou a DECO ou as outras entidades também muito têm feito para que essa relação exista. A ANACOM tem que estar focada no mercado, obviamente, na regulação, na gestão do próprio espectro, na monitorização, no sancionamento, mas isto existe tudo em função de um consumidor, de um cidadão, de um utilizador final. Portanto, não podemos desviar a nossa atenção, queremos o mercado a funcionar, queremos dinâmicas comerciais, queremos que funcione bem, porque isso dá riqueza e cria postos de trabalho. Portanto, não tenho nenhum preconceito para contra isto. Mas a nossa ação são os consumidores. Portanto, dimensão proativa e alterar aquilo para que eu falei há bocado muito, a linguagem. Linguagem simples, para perceptível. Não é fidelização. Quer dizer, pode-se dizer fidelização, porque é a linguagem técnica, mas explicar a uma pessoa de 80 anos, olha, mas está a assumir este contrato por mais 2 anos, pode ser? E não dizer-lhe, olha, eu tenho aqui um pacote em que pode ver 150 canais em vez de ver 80, ela só vê 2 ou 3, e paga menos 5 euros. E ela diz, ah, isso é bom, mas não percebe que estava a fazer outro contrato. Portanto, não, é preciso fazer esse esforço, e os operadores também têm muito melhorado, porque também essas práticas os penalizam no próprio mercado. Portanto, quando o consumidor diz, eu não quero mais contratos com aquela empresa, também a prática é muito disto. Economia é digital. É o tema. A economia digital. Portugal já hoje, ou as empresas portuguesas, pequenas empresas portuguesas, já vendem 20% da sua atividade no digital. E enquanto que no mercado tradicional, a própria União Europeia tem regras mais ou menos, são definidas, e todos nós já as percebemos, no mercado digital ainda não está completamente fechada a regulamentação e a transação das pequenas startups que querem utilizar o digital para vender os seus produtos. E, portanto, é um mundo. Este pacote, que já deu origem a um regulamento e que já transporta este conceito da neutralidade da rede, da internet aberta, de algumas regras comuns para os operadores no mercado digital, estão nesse alinhamento. Portanto, temos todos muito, a ANACOM e a própria Assembleia, que cruzar o mercado digital e as diretivas que estão a ser feitas neste domínio para facilitar o intercâmbio e para criar condições de igualdade às PMEs, às startups, em condições iguais às grandes empresas. Este tema muito cruza com o que disse sobre os grandes investimentos que o país fez, as redes de nova geração, a fibragem que está a ser feita por todos os operadores pelo país. Portanto, somos um país hoje com uma infraestrutura tecnológica de qualidade. Não é paradoxalmente, fomos todos capazes, e a minha geração fê-lo, de nos adaptar a este novo mundo, e portanto esse esforço foi feito. Não são só os jovens, pessoas com 80 anos vão para o Skype, falam aos netos e aos filhos, andam no Facebook. Portanto, é um mundo que se nos abre. Este investimento e este tema deve ser cruzado com o Serviço Universal. O que é que nós queremos para o Serviço Universal? É o digital, é só o fixo, são as comunicações móveis.
Muito obrigado, Doutora. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Hortense Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Doutora Dalila Araújo, cumprimento-a, e também pelo facto de, já na sua intervenção, mostrar estar bem preparada relativamente às questões que foram suscitadas. Refiro ainda e registro o facto da CRESAP, no seu parecer, referir que tem um percurso profissional consistente, com experiência no setor e grande experiência de gestão, revelando ainda a visão estratégica e sensibilidade social para o qual chama a atenção, sobretudo, desta questão. Tendo tido um parecer de uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa, e o parecer foi dado como adequado. As entidades reguladoras existem com um propósito e uma missão. E nós não podemos deixar de referir que, nesse propósito, essa questão está ligada à questão do serviço público e à questão de assegurar esse mesmo serviço público em igualdade de circunstâncias a todos os portugueses. E eu gostaria de referir que isso tem que ser válido tanto para aqueles que moram em Lisboa, nos grandes centros urbanos, como aqueles que moram nos meios rurais ou mais junto à Espanha. E tenho que o dizer também nas funções de controle que a Assembleia tem feito e de seguimento desta entidade reguladora, que no passado nem sempre foi assim. E gostaria de lhe perguntar a sua opinião quanto a isso, nomeadamente quanto agora o roaming terminou, o roaming bendito para a Europa, mas não o roaming para os outros países fora da Europa. Mas durante este tempo todo, e foi uma das questões que eu aqui trouxe com o anterior Conselho de Administração, foi o facto de termos sujeitado as populações junto da fronteira a pagar roaming, sendo elas, nesta circunstância, discriminadas porque não estava assegurado um serviço de telecomunicações nas mesmas circunstâncias a todos os portugueses. Assim como o facto de sabermos que em muitos centros, e não é preciso ir muito longe, até junto aos centros urbanos ou até em determinadas autoestradas ou até como se viu na área de ocorrência deste flagelo dos incêndios, que é uma zona do Pinhal Interior, que muitas das vezes não há uma única operadora. Eu já não direi as três operadoras a funcionar e com igual sinal, mas assegurar serviço público de pelo menos de uma operadora. Será assim tão difícil assegurarmos uma distribuição de obrigações desse mesmo serviço público relativamente a essas operadoras? Eu penso que uma das atribuições e deveres deste regulador seria isso, e eu gostaria de perguntar à Sra. Doutora o que pensa sobre esta questão. Depois, queria ainda perguntar-lhe e referir. No que diz respeito, como sabemos, ao contrato 4G, julgo que até há obrigações que estão distritas ao facto de estarem distribuídas uma determinada cobertura em relação a determinadas freguesias. Mas a obrigação de informar os senhores presidentes de junta de freguesia não seria algo que também teria que ter o próprio regulador? A transparência e o dever de informação parece-me que também é algo muito importante. E gostaria de registar os compromissos que aqui o assumiu, que me considero muito importante, que é a questão do exercício do cargo com ética, independência e transparência, e dizer, até dando exemplos, de esse seu compromisso. Depois gostaria, passando a uma questão da promoção da concorrência, nós podemos dizer que já existe muita concorrência, mas se calhar poderá existir ou não existir até em determinadas áreas. E hoje o mercado digital, como referiu, mas não só, também tudo o que diz respeito às questões concretas da banda larga, são instrumentos absolutamente essenciais para a localização das empresas, inclusivamente a escolha de determinada localização em detrimento de outra. E muitas das vezes são questões tão críticas que, mais uma vez, o interior versus litoral é penalizado nestas questões. Gostaria também que nos abordasse este tema. Queria ainda, no que diz respeito à questão de também de uma das obrigações, seria fazer propostas e recomendações para melhorar a aplicação das leis. Penso que a ANACOM aí também terá um papel, porque muitas das vezes não se pode meramente queixar das leis existentes, mas também tem que assegurar o bom entendimento das mesmas, como referiu, para toda a população. E termino, Sr. Presidente, com uma última referência, que é o facto de o Conselho de Administração da ANACOM é, como qualquer outro Conselho de Administração, um Conselho colegial. Também os estatutos assim o prevêem. O Sr. Presidente Edingitado disse que não quereria comparamentarizar as responsabilidades, mas é um facto que esse órgão colegial é responsável pela defesa e implementação de toda a atividade, assim como o facto dos membros responderem solidariamente, como é normal. E, portanto, eu gostaria de ouvir relativamente a estes aspectos, ao papel do regulador e, de facto, à questão digital, do cibercrime, da forma até como pode o regulador atuar na questão, por exemplo, de mensagens anónimas e outras questões que até começam a ser preocupantes para os jovens, para os menores e outras questões que bem conhece, estou certo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, por pergunta para a Doutora Dalila.
Muito obrigada. Vários temas. Bom, vamos começar pelo que coloca, que são, já não é o caso, as pessoas em fronteira ou nas zonas de fronteira, quando faziam uma chamada, passa para roaming. Bom, isto já não se coloca, mas para na realidade, para no passado, isso aconteceu. Eu, enfim, lido muito com técnicos, não sou engenheira, mas acabei por perceber assim, como é que isto funciona e, portanto, o que me diziam é que isso acontecia porque não havia uma monitorização rigorosa da parte das entidades reguladoras na fiscalização do próprio espectro.
e não havendo, havia uma permeabilização, era permeável, o sinal maior é que se sobrepunha ao outro. Isso felizmente hoje já não acontece, mas foi prática, isso é verdade. Serviço universal. Serviço universal. E há a sua questão, porque é que nas zonas para o interior não estão as operadoras? Nós sabemos, o serviço universal está concessionado, hoje está a dois operadores, a nós e a PT, portanto, para nós assume o serviço fixo e a PT as listas, o 118 e as cabines telefónicas e os postos. Portanto, o serviço, este serviço está padronizado e está regulamentado. Portanto, o serviço universal é este. As comunicações móveis têm uma lógica de mercado. As empresas e os operadores têm as suas estratégias e, obviamente, quer dizer, nós percebemos isso, não quer dizer que eu esteja aqui a dizer que acho bem e que deve ser isso, enquanto cidadã é evidente que não tenho essa visão, investem onde há retorno, onde há mercado, onde há empresas e onde há pessoas. E, de facto, o país é um país que tem estas assimetrias e, por isso, é que eu acho importante nesta discussão sobre o serviço universal nós introduzirmos aquilo que a senhora deputada disse, que é porque é que não há uma prestação do serviço móvel que seja incluída no serviço universal. E penso mesmo, não querendo aqui também dizer que estou completamente segura, que as próprias orientações europeias já vão nesse sentido. Porque já falam muito, não em serviço, mas em acesso ao serviço universal. E o acesso tanto pode ser por um telefone fixo, assim como por um telefone móvel. O que o cidadão tem direito, que é um direito que é constitucional, é aceder às comunicações. Se é na sua casa, se é na cabine, se é na rua, isso não interessa. Portanto, não é discriminatório o equipamento. E por isso é que eu acho que esta discussão sobre o serviço universal para o século XXI, e que eu acho que ele termina agora em 2018, a concessão, é uma matéria que deve ocupar o Governo, os senhores deputados e a própria entidade. Portanto, se nós queremos promover o interior, se nós queremos corrigir assimetrias e fixar as populações, senhores deputados, senhora deputada, a conectividade é o suporte básico do século XXI. Não haverá dinamismo, não haverá fixação, não haverá dinâmicas territoriais sem uma conectividade que seja aceitável, independentemente do mercado estar a funcionar. Eu estive assim recentemente no Fundão num projeto da Câmara Municipal, que é a Academia de Código, e um dos jovens que estava nessa academia, são jovens não licenciados, com 12º ano, empregados até, e que estavam a aprender a fazer programação, e que disse, ó senhor engenheiro, isto foi para mim, eu não sou engenheiro, ó senhora engenheira, eu queria, na minha aldeia, herdei uma casa e queria desenvolver aí a minha atividade, porque eu faço programação, eu posso fazer a partir de São Pedro do Sul, mas eu não tenho fibra. Será que a PT pode levar fibra até lá? É evidente que o que se responde, o que o mercado responde a isso, sim, eu tenho fibra comercial, eu posso instalar a fibra na sua casa, mas ele tem aqui a pagar como um pacote comercial. Portanto, este tema do mercado digital, de criação de condições de igualdade para as empresas, para a fixação de pessoas, para o serviço universal, é uma matéria que está na ordem do dia e que deve ser preocupação da entidade reguladora. Portanto, eu não posso estar mais de acordo com a sua aspiração em incluir no serviço universal não apenas o copre, mas a banda, mas a comunicação móvel, e alguns países começaram a incluir uma banda larga numa determinada potência, que são os 30 megabytes. Portanto, nós temos que olhar para esse tema, saber se de facto é sustentável, se é possível que o serviço universal integre estas componentes todas, fixo, móvel, mais a banda larga. Portanto, olhar para isso e que sistemas de compensação podem ser desenhados nos investimentos que o mercado vai ter que fazer ou que os operadores devem fazer. Sistemas na compensação das próprias taxas, portanto, o business case de conceber um serviço universal para o século XXI é, do meu ponto de vista, não estando ainda na entidade, é possível e é desejável se todos queremos ter um país coesão ou coesão territorial e não a correr a duas velocidades.
Muito obrigado, Sra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Dalila Teixeira e felicitá-la pela indigitação. E queria começar por confrontá-la com uma declaração que eu presumo que tenha ouvido por parte do Sr. Presidente Indigitado, Dr. João Cadete Matos, que ontem afirmou aqui nesta audição, semelhante à sua, que ficaria muito mais tranquilo se o processo de indigitação tivesse decorrido na sequência de um processo de concurso público. E queria perguntar-lhe se corrobora esta opinião ou se acha que essa é uma questão que compete ao Governo e que não diz respeito. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer, Sra. Doutora, é o seguinte. A doutora Dalila Teixeira vem da Portugal Telecom / Altice e, como sabe, a partir do final deste ano vai deixar de se chamar Portugal Telecom / Altice, passa a chamar-se Altice. E eu gostava de lhe perguntar se acha normal que na maior parte dos países da União Europeia há operadoras que têm como referência de nome o país onde operam, British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom, etc. E aqui em Portugal vai haver a novidade, temos muitas novidades aqui para mostrar ao mundo, se não há dúvida, vai haver a novidade de a principal operadora ser uma operadora, digamos, que tem origem não em Portugal, mas num país estrangeiro, neste caso a França. Isto não tem nada a ver com xenofobia empresarial, mas tem a ver com o facto de não se poder ignorar que toda a infraestrutura e toda a rede que ainda continua a ser predominante no mercado das telecomunicações da Portugal Telecom, ser a rede que agora está sob as mãos da Altice. Portanto, eu gostava de deixar, lhe perguntar se acha que isto é um problema só de marca ou se é um problema político que tem a ver com a estratégia da empresa para o país e, em particular, para a ex-Portugal Telecom. A segunda questão, também relacionada com questões estratégicas, diz respeito ao anunciado despedimento de 3.500 trabalhadores da Portugal Telecom, para não dizer 6.000, que terão sido anunciados pela primeira vez, se calhar a doutora fez parte dessa altura, dessa reunião, dessa magna reunião, terá ocorrido, a julgar pelos relatos que vieram na empresa, terá ocorrido no início deste ano e que apontava para uma reestruturação profunda na PT e para uma redução drástica do número de efetivos. Esta questão tem uma implicação não apenas na operadora propriamente dito, mas no próprio Estado. Portanto, isto significa um encargo significativo para as contas públicas, para a segurança social, etc. E, portanto, isto não é uma decisão que se possa tomar de ânimo leve e, sobretudo, não me parece que seja uma decisão que se possa anunciar da forma como foi feita pelo Presidente Altice em Portugal. Gostava, portanto, de lhe ouvir um comentário a respeito desta questão. A terceira questão diz respeito ao papel da anterior ANACOM no exercício das suas funções de fiscalização. Eu vou-lhe reproduzir aqui uma notícia que tenho aqui aberta à minha frente, que data de 21/2/2017 e que diz assim: Governo multa CTT em 151 mil euros por incumprimento de serviço e inversão. Digamos que, percorrendo a notícia, fica-se a saber que esta multa é de uma série de processos de contraordenação instaurados em 2014. Ou seja, demorou 3 anos a que processos de contraordenação instaurados em 2014 tivessem o seu epílogo numa multa que eu diria que são uma espécie de trocos para os CTTs, isto é mais ou menos trocos. 10 contraordenações, 150 mil euros, 10, 15 mil euros por contraordenação não é uma coisa assim tão trágica. E, no entanto, desde 2014 até hoje, se a doutora Dalila Teixeira entrar alguma vez numa estação de Correios, o que é que se verifica, qualquer um dos mortais, o que é que verifica? Verifica, de um lado, uma fila imensa de pessoas para serem atendidas, no lado do Serviço Postal Nacional, e do outro lado, uma zona que se chama Banco Postal Nacional, CTTs, Banco CTTs, melhor dizer, e que tem muito pouca gente e que funciona como uma espécie de segmento da estação de Correios.
Sr. Deputado, peço que vá terminando.
Sim, sim. E, portanto, gostava de perguntar à Sra. Doutora se acha que isto é Serviço Postal Nacional Universal, ou se é uma decisão bastante lesiva desse Serviço Postal Nacional e, sobretudo, da concorrência nos serviços financeiros, no mercado de serviços financeiros.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, a Sra. Dalila Teixeira.
Sr. Deputado, obrigado pelas questões que colocou. A primeira pergunta sobre se eu também estou de acordo que estes cargos tenham uma recrutação pública ou por indicação. Bom, eu confesso que não consigo responder. Não consigo responder porque tanto uma solução como outra estão em cima da mesa e são aceitáveis. É evidente que, quando se diz assim, é por concurso público, abre mais oportunidades, concorre-se quem quer. Eu também digo-lhe que, se houvesse um concurso público, eu também teria concorrido. E, portanto, não sei se estaria aqui, mas, enfim, teria concorrido, mas estaria com certeza, porque tenho o mesmo currículo. Prende-se com outro tema, que volta e meia aparece, que é como é que são nomeados os cargos, quer os cargos de topo da administração pública, nos governos ou nas democracias, quando há rotatividade ou quando há rotação de governos. Este é um tema que o país também tem discutido. Quando mudam os governos, mudam os dirigentes, ou se não deve mudar, para como em França, ou mudam quando muda o governo a determinado nível, ou não mantêm-se na sua própria carreira. Eu confesso que pode haver vantagens, porque num concurso público abre mais ao mercado, mas também pode haver desvantagens porque, apesar de tudo, as pessoas são conhecidas, conhece-se o perfil, há uma fiscalização da própria Assembleia, portanto há uma audição e há um acompanhamento desta entidade, quer neste processo, quer posteriormente, e, portanto, eu não consigo para responder porque também não tenho ideias, mas não me choca o concurso público, de facto não, e, portanto, se ele acontecer, não vejo nenhum problema por isso. Sobre a mudança da marca. Bom, de facto, foi anunciado pelos acionistas da PT que, até ao fim do ano, a empresa iria mudar a marca. Obviamente que eu, enquanto cidadã, tenho nostalgia por isso. Eu gostaria que isto continuasse a ser PT Portugal, mas isso é uma questão quase que pessoal e acho que muitos portugueses também se reveem nessa nostalgia. Ou porque viveram com esta empresa e era uma empresa pública, porque têm familiares, eu acho que não há ninguém para neste país que não tenha familiares ou nos Correios ou nas telecomunicações, era um grande empreendedor e uma empresa de referência no país e que muito contribuiu, quer para a formação de muitos técnicos, quer para o desenvolvimento do país. E, portanto, esta nostalgia tenho. Agora, se a entidade reguladora tem que se pronunciar sobre uma estratégia de marketing, eu isso confesso que não vejo nas funções da ANACOM essa capacidade para intervir ou de infletir uma decisão que é dos acionistas. E, como sabemos, há dois acionistas, um é português, e o outro é francês de ascendência marroquina ou israelita. Portanto, são dois acionistas privados e que entendem uma estratégia a este mercado. Eu penso que eles terão estudado o impacto disso. Também quando diz, mas os países todos guardam a marca tradicional, as chamadas legacy networks, ou seja, as redes dos operadores tradicionais, e que todos cresceram da mesma forma pelos países, Portanto, eu diria que a ANACOM não se pode pronunciar nesta designação, e que é uma designação de mudança da marca. A PT também já mudou para PT-MEL, mas continuou, de certa forma, a arrastar sempre o PT e PT-MEL. Portanto, é verdade, isto é de facto uma ruptura, mas que penso que compete ao acionista olhar para esse impacto nos clientes em Portugal e numa certa dimensão à escala da geografia onde o grupo tem operações. Sobre os despedimentos, eu não participei nessa reunião em que foi anunciado, portanto não participei dessa decisão. Obviamente, enquanto cidadã, preocupa-me qualquer empresa, seja quem for, faça esses despedimentos, porque isso de facto cria problemas. Eu não estou aqui, não falo em nome da PT, para nem pensar, portanto não é isso que me compete, mas obviamente que enquanto cidadão isso me preocupa, mas de qualquer maneira acho que as instituições funcionam, os sindicatos também têm feito o seu papel junto à própria administração, e eu apercebo-me disso, no sentido de garantir os postos de trabalho, porque muitos destes prestadores, como deverá saber, têm vínculos contratuais com prestadores externos, portanto são serviços em outsourcing, e embora os prestem à empresa já há algum tempo, isso é verdade, mas o país tem regras democráticas, tem direitos para proteger as pessoas, e eu estou convencida que essas pessoas serão salvaguardadas nos seus direitos e no seu posto de trabalho. Relativamente às contraordenações que o Sr. Deputado indicou que terão demorado muito tempo a terem eficácia e que impenderam sobre o serviço postal. Sim, exato, pronto, mas dentro dessa, claro, entre aspas, é evidente. Eu não, quer dizer, não conheço o processo, não vou aqui dizer que razões é que justificaram esta demora toda, portanto não consigo dizer-lhe se a ANACOM teve aí algum bloqueio para no percurso, para que isto demorasse tanto, mas não acho normal, de facto também não acho normal. Sobre o serviço postal, isso sim é uma preocupação da ANACOM, eu acho que deve ser uma atenção redobrada, porque todos nós, eu entro em estações públicas, porque ainda continuamos a usar esse serviço, as estações públicas são, como todos sabemos, referências quase que do poder do Estado nas freguesias, portanto os correios eram públicos, a GNR e a estação de correios e a PT eram as referências naquela freguesia, portanto muita população ainda tem essa imagem. Hoje, de facto, o CTT são privados e prestam o serviço. O serviço também tem que ser fiscalizado e tem que ser rigoroso, e a qualidade tem que ser tal como a lei postal o diz. A lei postal também temos que olhar para a lei, e a pergunta que também já foi feita é se a ANACOM deve ou não ajudar a melhorar a produção legislativa. Eu acho que deve, porque também devemos olhar para as reclamações e depois introduzir a lei postal. Não estabelece ali regras genéricas para a prestação para desse serviço, nomeadamente nos tempos de entrega. E na eficácia com que o serviço é atendido e é prestado nas estações, é evidente que é visível, há uma prioridade aos outros serviços comerciais, até às outras coisas que eles passaram a vender, livros, brinquedos, portanto, se diversificaram aquela oferta, e portanto, mas eu diria que a nossa preocupação, e já foi manifestado e eu reitero, a ANACOM vai ficar com muita atenção ao serviço universal, ao serviço universal na sua dimensão de serviço postal, porque ele tem um impacto negativo para muitas pessoas que são justamente as mais vulneráveis e as que moram em zonas mais afastadas. E penso que respondi a tudo, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Doutora Lula Ferreira, antes de mais é um prazer, como é óbvio, recebê-la aqui e dar-lhes parabéns pela indigitação. Eu confesso que gostei bastante de ouvir, fazer uma referência um bocadinho relativamente a este processo de nomeação, da intervenção que cada um dos patamares tem, que cada um dos atores no seu nível tem, Governo, CRESAP, Parlamento, neste caso estamos aqui nesta audição parlamentar, e é sempre em instância que Eu não digo que fiscaliza o regulador, que nós não temos essa competência, mas onde de facto o regulador pode prestar contas, e a independência de um regulador, para quem acredita na existência de entidades administrativas independentes, a independência do regulador, a transparência do papel do regulador exige exatamente esta ligação ao Parlamento. Essa independência não é garantida certamente na prestação de contas a um governo ou uma tutela, isso era, a negação era retirada dessa mesma independência, e é por isso que estas audições, estas reuniões que nós temos feito ontem e hoje são tão relevantes, porque reforçam exatamente esse papel. E este é, aliás, curiosamente, o primeiro processo de nomeação parlamentar com uma alteração de regras que aconteceu já nesta legislatura, e por isso mesmo reforça ainda mais o papel do que nós estamos aqui hoje a fazer. Eu queria lhe fazer uma primeira pergunta que fiz a todos os outros seus colegas, que tem a ver com a duração do mandato. Se nos pode dizer aqui quando é que o seu mandato vai terminar. Fiz a todos os seus colegas também, não podia deixar de lhe fazer a si esta mesma pergunta. Depois gostava de fazer uma pergunta de uma coisa que eu confesso que tem sido das matérias que mais me preocupa, porque tem havido aqui alguma evolução. A Soutora é a última, tem as vantagens e desvantagens disso mesmo, mas tem havido aqui alguma evolução, porque o Dr. Cadete de Matos ontem não me dizia, ele falava muito de ter decisões colegiais. Essa parte eu compreendo, aceito, acho que faz muito sentido. Mas isso está a evoluir muito para uma questão que é que não exista distribuição de setores, de pelouros na própria Conselho de Administração, e isso eu confesso que já não concordo tanto. Até porque eu não queria repetir aqui um conjunto de matérias que já foram faladas, e bem, que têm a ver, por exemplo, com o Serviço Postal Universal, isso é uma matéria que nos preocupa muito. Não se tem falado, também não queria repetir aqui as matérias de economia digital, elas já foram muito faladas, e bem. Mas há uma matéria que não tem sido muito falada e que eu acho que hoje representa um... quer dizer o coração, mas representa uma parte muito importante de tudo o que a ANACOM faz, que é não só o Serviço Universal das Comunicações Eletrónicas, mas o tema das comunicações eletrónicas. Nós sabemos que é isso que hoje gera, por exemplo, do ponto de vista dos consumidores, muitas das reclamações, os números são públicos, e eu reconheço que no atual Conselho da ANACOM, que vai terminar agora o seu mandato, há pelo menos duas pessoas que são dois grandes especialistas nesta matéria. A professora Fátima Barros é uma especialista nesta matéria e o Dr. João Gonferraria é um grande especialista nesta matéria. E eu confesso que, olhando para os currículos do novo Conselho de Administração, não vejo ninguém que tão diretamente tenha esta matéria, ainda que nós tenhamos duas pessoas que até vêm, até curiosamente, do setor. Uma pessoa que vem do Banco de Portugal, certamente saberá muito de regulação, mas não sabe sobre a matéria específica das comunicações eletrónicas, também não parece que o anterior, que o Dr. Franciscal, que nós ouvimos aqui anteriormente, seja um especialista nessa matéria. Ele poderá ter competências, mas noutras áreas. E a Soutora e a Doutora Margarida, que vêm curiosamente do setor, não parece que, dentro das funções que têm tido no setor, estejam tão adstritas a esta matéria. Eu, aliás, com isto até lhe pedi até, se fosse possível, que nos elucidasse aqui um bocadinho mais sobre as suas funções específicas na Portugal Telecom, hoje Portugal Telecom Altice. A doutora falou-nos, e é muito bom ouvir isso, toda a experiência que teve, do ponto de vista político, nas matérias que fez, enquanto governador civil, enquanto membro do governo, mas eu gostava que nos explicasse efetivamente, sendo quadro da Portugal Telecom neste momento, tal como aliás consta no seu processo e na declaração da existência de incompatibilidades que juntou no processo da CRESAP, mas eu gostava de perceber efetivamente quais é que são as suas funções neste momento na PT, que relação é que tem neste momento na PT, porque eu acho que isso seria também bastante relevante e bastante importante. Depois, doutora, mais duas perguntas. Uma tem a ver com uma coisa que foi aqui citada hoje, que às vezes se fala, que é considerar que a Comissão Europeia interfere em demasia na regulação da ANACOM. E eu gostava de lhe perguntar exatamente isso. Considera que neste momento, da experiência de relação que nós temos, e que já é uma experiência de relação com alguns anos em Portugal, se considera que os papéis da Comissão Europeia, enquanto Comissão, com os reguladores, é um papel muito intrusivo na própria regulação em Portugal, nomeadamente específica da ANACOM? E uma última pergunta, dentro dos 20 segundos que me restam, Soutora, que eu tenho feito a todas as outras pessoas e, portanto, não podia deixar de fazer assim, é a preocupação que já foi expressa, e foi expressa de forma focal, que por alguns operadores, nomeadamente pelo operador NOS e pelo operador Vodafone, que dizem, e mais uma vez as palavras não são minhas, eu estou a citar, que têm, no caso da NOS, que acham que a independência pode não estar assegurada, e citando, já que algumas das escolhas têm atualmente ligação direta à principal empresa regulada, no caso da NOS, e no caso do Dr. Mário Vaz da Vodafone, que expressou um elevado nível de preocupação sobre a intenção de nomeação do novo Conselho da ANACOM, agora tornado pública, porque 2 dos 4 membros da nova direção da Anacom transitam da esfera da SPT agora Altice, que aliás tem uma posição dominante no mercado. Eu, como é óbvio, doutora, perante isto não posso, nem estaria a fazer bem as minhas funções de deputado se não a confrontasse com estas declarações e se não lhe perguntasse se que sente ou não, de alguma forma, que o seu papel, vindo de uma empresa que opera, pode ser ou não diminuído enquanto membro do Conselho de Administração. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Eu acho que foi a primeira vez que ultrapassei os 5 minutos.
Ah, sempre uma primeira vez, Sr. Deputado. Mas muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar então a palavra à Sra. Doutora Lídia Jair para responder.
Sr. Deputado, obrigada pelas questões que colocou. Eu começo por essa última. Eu não tenho dúvida que vou provar aos operadores da minha imparcialidade e não tenho dúvida que o facto de eu vir também deste setor é benéfico para a minha atividade e para a minha percepção sobre o setor. Portanto, a minha imparcialidade eu já declarei, já reafirmei e provarei pela prática que isso não vai acontecer. Duração do mandato, eu confesso que não tenho essa informação, sei que esse item existe, ou seja, não acabarem todos ao mesmo tempo, eu penso que isso há de ser tratado, não acho que constitua nenhum problema, mas pronto, adaptamos e não vejo nenhum problema nisso. Sobre o que o Sr. Presidente Indigitado disse relativamente às decisões mais colegiais, é evidente que nós chegamos a uma instituição e tipicamente as coisas estão organizadas e a Anacom tem uma matriz orgânica e que nós consultamos, é a fiscalização deste espectro, é a relação, são as questões mais operacionais, é o serviço postal, portanto, tipicamente há sempre, quando chega, ficas com este pelouro, aquele e aquele outro. Temos que dar também a liberdade a quem chega de olhar, e isso faz-se muito hoje nas empresas, que não é propriamente uma verticalização, mas até muitas vezes uma segmentação da atividade. Isso é prática em alguns setores, até mesmo nesta área, em que se olha para um mercado, não para um mercado mais focado, mas para um segmento. E o segmento empresarial, para tanto, pode ser uma grande empresa como uma florista. Portanto, é uma visão também muito segmentada e o senhor Presidente Indigitado defende esse modelo. Eu acho bem, confesso que acho bem. Podemos vir depois até a alterar, mas ele o fará, mas compete-lhe gerir de forma colegial as decisões desta entidade. Sobre aquilo que referiu, estes membros indigitados não terem competências nas comunicações eletrónicas. Bom, Sr. Deputado, todos nós sabemos por experiência própria que quando chegamos, onde quer que seja, a um ministério ou uma empresa, há pessoas na casa que fazem determinadas tarefas e atribuições há muito tempo e fazem-no bem. E daquilo que me é dado a perceber, a Anacom tem um excelente quadro, gente muito preparada nas várias áreas e, portanto, eu diria que muitas das decisões serão suportadas, não numa avaliação que cada um de nós faça, é evidente, a nossa visão ali é outra, mas muito suportadas na competência e no saber da estrutura da casa. Portanto, eu diria que esta competência, este novo conselho, se vier a ser assim, tem de facto competências até académicas diferenciadas e até tem perfis muito distintos. Acho que isso é complementar e cada um de nós tem as suas competências próprias, fez o seu percurso de vida, mas muito vamos contar com a competência da casa, essa sim, rigorosa, técnica e de enorme competência e que a todos nós também para nos conforta para nas decisões. Portanto, as competências que estão em falha nos nossos perfis, eu diria que elas são fortemente para compensadas e assentam muito nos dirigentes da própria Anacom. O que é que eu faço na PT? Bom, eu tenho o perfil que tenho e quando cheguei sou consultora sénior da administração, tal como consta, e tenho as minhas funções em concreto, é a gestão de alguns temas relacionados com os municípios, porque eu tenho uma forte ligação com as autarquias, por razões da minha vida, e portanto fiquei com os dossiês. O primeiro dossiê complicado para que eu apanhei foi justamente a televisão digital terrestre, em 2011-2012, com os problemas que todos conhecemos e que eram públicos.
Eu tive a capacidade de explicar, porque habitualmente a entidade reguladora, portanto, no fundo, para a televisão digital terrestre, a PT tem a rede. Portanto, leva o sinal, leva os conteúdos a casa, mas quem mete os conteúdos não é a PT. Nós só temos a rede, os 500 e tal sites. E a entidade reguladora fez aquilo que está previsto, que é informar o cidadão como é que faz a migração ou como é que teria que fazer essa migração. Mas confesso que pelos mesmos problemas que já falámos há bocado, essa comunicação não passou. E as pessoas não perceberam exatamente o que é que tinha acontecido. E há aquela imagem simples de mudar a ficha de um lado para o outro, nem sempre era assim. Eu estive praticamente um ano muito focada em ir junto das câmaras municipais, das juntas de freguesia, onde fiz sessões públicas a explicar com colegas meus engenheiros, porque eles têm uma linguagem muito técnica que depois não se consegue para perceber, eu fui capaz de poder explicar em juntas de freguesia, onde estavam dezenas de pessoas que deixaram de ver televisão. Tínhamos, de facto, esse conflito instalado por dificuldade em fazer passar a mensagem. Mensagem simples, a televisão digital terrestre chega à nossa casa ou pelo sinal terrestre ou pelo satélite. Onde não chega o terrestre, chega o satélite. E o satélite é satélite, não é DTH, não é Direct to Home, é satélite. E dizer às pessoas, para apanhar esse sinal, é como se fosse um chuveiro. Portanto, o satélite funciona como chuveiro e para apanhar esse chuveiro tem que pôr o prato à janela. Não é uma parabólica, não é um sistema que é tecnicamente, mas para o comum do cidadão ele não percebe isso. Portanto, fiz durante muito tempo esse roadmap quase que nacional para explicar e para tentar também ajudar as pessoas à resolução, e chegamos mesmo a fazer alguma formação até internamente e habilitando técnicos municipais a explicarem às pessoas como é que deviam passar para a televisão digital terrestre via satélite e não televisão digital terrestre no sinal terrestre. Portanto, esse era um dos dossiers para que eu tinha. O outro dossiê era justamente o que a senhora deputada disse há bocado, acompanhar a implementação das contrapartidas do leilão para 4G, que, como sabe, foram feitos por concurso, portanto, meteram-se 600 e tal freguesias, onde não havia banda larga, e cada operador tirou o seu rácio e é obrigado, num determinado quadro, a aplicar. Tem toda a razão, a senhora deputada disse há bocado, essa informação não passou muito bem. Portanto, eu também tive essa responsabilidade e ia quase não para todas as semanas ver naquele mês onde é que aquele projeto ia ser instalado. Muitas vezes nem era sequer a PT a fazer isso, eram os outros operadores. Eu dizia-lhe, senhor presidente, a freguesia tal, tal e tal vai ter banda larga. Portanto, veja junto dos operadores ou no site da própria Anacom como é que isso vai executar. Portanto, muito, muito focada nesta relação entre a PT e os municípios. Outros temas no segmento mais empresarial, no chamado B2B, no conceito de produtos e serviços para as autarquias. Portanto, ou trabalhar para que as autarquias possam ter soluções tecnológicas no quadro da Smart Cities e na Internet das Coisas. Portanto, a minha função, depois consultoria noutras áreas, mesmo no próprio grupo internacional, e que me pedia para eu me pronunciar e para dar consultoria a determinados projetos internacionais. Estava com dois ou três entre mãos, e, portanto, que se assim for nomeada, os irei deixar, muito interessantes, e que envolviam comércio e serviços com soluções tecnológicas que facilitam a vida aos cidadãos no pagamento e nas suas operações. Portanto, ocupava-me, diria que, de alguns projetos desta natureza, e depois no dia-a-dia para uma empresa que vende serviços e que vende produtos de telecomunicações. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado.
Ah, sobre a Comissão Europeia. Sr. Deputado, esta é uma excelente pergunta. Porquê? Quando nós pensamos em mercado digital único, nós pensamos em regras únicas. Portanto, tem que haver uma matriz única. O nível de intrusão, eu não o sinto tão intrusivo, porque olhando para as várias diretivas, eu estive a consultar estas diretivas sobre este tema da neutralidade da rede, porque acho que é um tema muito forte, porque é um tema de direito ou de cidadania, e percebi que todas as diretivas, elas depois remetem umas para as outras, e o Serviço Universal é a mesma coisa, que também fui consultar, elas remetem depois umas para as outras, mas há sempre ali um estabelecimento de regras comuns. E essas regras comuns depois são adaptadas pelas entidades reguladoras que são nacionais. Esse também é um tema de discussão na própria União Europeia, que é a tendência neste mercado digital único para a criação de uma entidade reguladora única, esmorecendo a atividade reguladora dos Estados-membros. Isso é uma... Sem estar ainda dentro, mas acho negativo, acho que uma entidade reguladora deve estar também aqui a salvaguardar, porque estamos sempre a falar também muito de políticas públicas, independentemente de quem está a executar, ou o setor público ou o setor privado. Eu admito que haja uma orientação genérica, medidas genéricas e que sejam comuns às empresas, aos consumidores, mas depois tem que haver uma componente forte nacional de adaptação. Eu não sinto que a Anacom esteja refém dessas diretivas. Sinto que elas têm que ser cumpridas, porque nós estamos num projeto europeu, têm que ser cumpridas, mas têm que ser adaptadas e salvaguardando as nossas especificidades.
Muito obrigado, doutora. Estamos assim terminada a audição, doutora. Pode ser
só uma dúvida em função da questão da presidência?
Eu não disse nada, portanto, quando muito dúvida... quando muito dúvida é da indigitada doutora Dalila Teixeira, não? É isso? Então, eu tinha prometido que, havendo dúvidas, que se esclareciam. Sr. Deputado, já está atento.
Muito rapidamente, naquilo que a senhora explicou, de um conjunto de tarefas muito alargadas, tinha pessoas a cargo da sua responsabilidade, com tanta incumbência que tinha, a questão era mesmo essa.
Não, senhor deputado, não tinha perguntas a cargo. Não tinha pessoas a cargo, não tinha cargo executivo. Ou seja, a minha função não tem uma matriz orgânica. É consultora. Repare, eu vou a uma Câmara Municipal, vou falar sobre TDT, levo engenheiros, levo colegas meus, porque embora seja eu a conduzir a reunião e a fazer esse trabalho, mas obviamente levo pessoas, portanto são equipas multidisciplinares, multilevel também, e portanto a ação numa empresa privada, num grupo internacional, não é tão estruturada como nós às vezes achamos para no Estado, mas não tenho poderes executivos, não tinha pessoas para na minha dependência, nem secretária tinha, portanto nem secretária tenho pessoas que dão apoio geral a todos, e portanto não tenho.
Muito obrigado, acho que assim como...
Peço desculpa, senhor deputado, eu não respondi. Tenho um vínculo contratual à empresa que cessará se e quando for nomeada vogal. Portanto, vai cessar.
O vínculo contratual é o senhor falou de um ministro de consultoria. O vínculo contratual é o contrato de trabalho.
O senhor deputado, eu lá atrás, em 76, tenho um contrato coletivo de trabalho com Correios e Telecomunicações. Depois saí, estive 20 anos fora, em requisição, porque permitia, era uma empresa pública, os Correios, ou seja, eu saí para a Câmara de Lisboa, para o gabinete do Dr. João Soares, requisitada à empresa pública Correios e Telecomunicações. Depois continuei em vários cargos, entretanto, quando se separaram, eu fui administrativamente para a APT e passei a reportar à APT meramente administrativo enquanto estive fora, mas continuei o meu vínculo, porque a própria empresa pública assim o garantia. As pessoas que são chamadas ao exercício de cargos públicos mantêm o vínculo à casa, portanto eu mantenho o vínculo que tinha em 76.
É o vínculo de trabalho?
Contrato de trabalho, contrato coletivo de trabalho. Hoje as pessoas já não têm esta figura, mas eu tenho um contrato coletivo que vou fazer cessar se for nomeada como vocal. Ah, peço desculpa.
O contrato coletivo é um enquadrador.
É contrato de trabalho.
Sim, mas fica claro, sim, tem vínculo, sim. Contrato
tenho
de trabalho,
vínculo, tenho.
Se será, se e quando forem digitado.
A categoria é consultora sénior, porque os técnicos superiores evoluem numa determinada categoria. São técnicos superiores, são licenciados, são técnicos superiores, portanto eu tenho a categoria de topo de técnico superior na PT Altice, com funções que é consultor sénior.
Sim, senhora.
Não sou consultora júnior, é pena.
Muito obrigado,
sou consultora
sénior. Julgo que o Parlamento fez bem o seu papel de auditoria e de participação nesta nomeação e, portanto, se e quando ela se vier a confirmar, queria deixar as maiores felicidades à sua doutora e o melhor sucesso no exercício das suas funções, que para nós será importantíssimo para o país de uma forma geral. Muito obrigado a todos e até amanhã.